Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. E as coisas parecendo atrapalhadas, vem para cá que a gente desatrapalha. Com absoluta certeza, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Bob Furuia.
Band Play.
Bah,
olha, não combinou, hein? Essa aqui
chamada oral. Não combina mesmo, que é pra ver se tá atento. Tá pensando na morda dizer. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Voz Benz.
Boa noite.
Ó, eu vou começar com uma coisa muito bonitinha, bem bacana, que eu recebi aqui. Prezado jornalista Reinaldo Azevedo, que sou eu. Não mandou nada pra vocês dois, mas fica subentendido que ele gosta de vocês. Legal. Também. Uhum. Meu nome é Paulo Fernando, sou advogado e servidor da Justiça Eleitoral em São Paulo. Nas horas vagas, faço desenhos utilizando a técnica realista, com a qual o artista busca atingir níveis de realismo como de uma foto. Envio a você um singelo retrato feito com lápis, grafite e carvão em homenagem ao seu trabalho. Olha que bacana. O qual acompanho diariamente. Espero que goste. Adorei. Hoje tenho 56 anos, aos 18 anos, em 1982, fui funcionário da Rede Bandeirantes, na condição de office boy no setor de jornalismo TV, onde tive o prazer de conhecer e trabalhar com grandes profissionais, um deles a jornalista Selma Rita Severo Lins, sua amiga. Beijo, Selma Rita Severo Lins, minha amiga. O desenho já está envernizado, pronto para uma bela moldura, seu gosto. Grande abraço, Paulo F. Santos, e eu farei. Olha que coisa mais linda. Preciso tomar cuidado aqui com o reflexo. Não está dando reflexo não, né?
Olha aí. Não, ó. Não, está ótimo.
Olha que bacana. Adorei. Inclusive, isso aqui devia ser um pouquinho no começo da pandemia, que eu estava uns 4 quilos mais magro. Mas eu prometo recuperar o peso anterior. Adorei, Paulo, muito legal, vou botar na moldura, muito carinhoso, muito bem feito, impressionante, cada detalhe da barba, de não sei o que e tal, muito legal, cara, muito legal, obrigado, olha aí, ex-funcionário da Bandeirantes, advogado, trabalha hoje na Justiça Eleitoral e acompanha o nosso trabalho, não é bacana? É bacana. Aí eu falei, você não quer desenhar o Bob, o Vole Ben? Ele falou, não, só desenho homens bonitos. Falei,
entendi. Não, faz sentido.
Faz sentido. Porque quando você está desenhando também, você não quer ficar com aquela coisa ali lidando com gente feia. Uhum, é ruim.
Sim, sim.
Então, acontece. Eu compreendo isso. Ai, ai. Vamos lá. Eu me meti numa porfia aí, né? O Bob Furu, eu adoro uma porfia.
Sim, eu acompanhei no Twitter.
Adoro uma porfia, né? Ai, vamos incendiar a estátua do Borba Gato, este canalha do século XVII. Não era mesmo uma boa pessoa no século XVII, né? Como é que a gente vê o cara do século XVII com os olhos do século XXI? Isso torna ele uma boa pessoa? Não, isso elimina o sofrimento dos índios e dos negros? Não. O sofrimento dos índios e dos negros remanesce hoje no Brasil contemporâneo? Sim. Como é que você resolve essas coisas? Com políticas públicas de compensação, sem dúvida nenhuma, necessárias. O Brasil ainda não fez isso de maneira adequada. Queimar a estátua é uma coisa inteligente? Não, é uma coisa burra, porque você joga, inclusive, parte da população no colo de Bolsonaro. Tudo que o bolsonarismo quer é associar manifestações de protesto a atos de violência, vamos queimar tudo, etc. Né? O que não impede que se conte quem foi Borba Gato. A história não se queima, a história se conta. Não é? Mas É preciso entender se os valores que temos hoje sobre democracia, direitos humanos, etc., podiam ser aplicados ao século XVII. Não, não podia. Ah, então o nazismo... Não, o nazismo já existiu em plena era da democracia. São coisas diferentes. Existe a questão da temporalidade e da proporcionalidade. Já expliquei por que isso é burro. Porque a ser assim, nós vamos ter que atualizar a história permanentemente pelo presente eterno. Só teremos presente, Bob Furui, não teremos mais passado. A cada 5 anos, Vale Bene, a gente queima tudo. Queima tudo aquilo que a gente não gosta. Não, isso é um horror. Como se queimaram os arquivos da escravidão no Brasil? Não sei se vocês sabem. Oh, a escravidão foi uma coisa horrível. Queimem os documentos. Coisa bonita, né? Queimaram-se os documentos da escravidão. Não é bacana, é isso? Isso é uma estultice. Uma estultice. Que se ergam estátuas para negros, que se ergam estátuas para índios. Mas, como que é? Uma cretina que disse assim, isto é parte da descolonização da história. Bom, então você vai ter que sair daqui, né? Porque se descolonizar a história mesmo, não devo, isso aqui tem que ficar com os índios que estavam aqui e pronto. É, que, by the way, também não viviam em paz. Mas tudo bem, era coisa de índio. Tá bom. Então, voltamos àquele padrão. Nem estátua para negro tem, porque, aliás, se não tivesse chegado branco aqui, não teria chegado negro também, não teria chegado nada, a gente faz a história voltar lá para trás. Para onde? Para a caverna. É um raciocínio que nem sentido faz. Nem sentido faz. Eu já escrevi sobre ele o suficiente. Aliás, isso nem marxista é, isso não é de esquerda. Trotsky, quando foi visitar Lenin em Londres, o Lenin sai com ele e fala, a ponte deles, a igreja deles, a catedral deles. E Trotsky, não, deles não, da humanidade. Por um acaso, a Revolução Bolchevique, ou Volio Bene, destruiu o Kremlin? Ou ocupou o Kremlin? Não, vamos destruir o Kremlin! São séculos aqui, ô Bob Furuia, de servidão. Bota abaixo! Não, eles falaram, não, agora é nosso.
Sim.
Nem de esquerda isso é, isso é burro, isso é burro, isso é burro. Entende? É gente que de marxismo não conhece nem a capa do livro. Marx, aliás, é um admirador do capitalismo. Ele considerava o capitalismo revolucionário. Ele só achava que precisava superar com o socialismo. Aí vem as divergências. Não é assim que se fazem as coisas. E isso não impede que você considere que Borba Gato foi quem foi. Isso não faz sentido. Isso daí é importação de um movimento identitário que vem de outros países, estúpido, aliás. Mais ou menos como o Sérgio Moro importou as leis dos americanos para combater a corrupção no Brasil, segundo os interesses americanos, claro. Aliás, está morando lá, né? Vamos ter uma outra boa de Lava Jato hoje. Então, isso é uma estultice. Não se justifica de... Não há teoria política para isso. Não há teoria política para isso. 2013 não ensinou nada a vocês, não? Os violentos, 2013 não ensinou nada, não? Não foi a esquerda que começou a ir para a rua em 2013? Havia... Atenção, a economia já estava ferrada, mas não tinha aparecido ainda. Ainda havia pleno emprego, 2013 foi o ano do maior rendimento do trabalho no Brasil, vocês sabiam? O maior rendimento do trabalho histórico no Brasil foi 2013. Então, rendimento alto, desemprego baixo, né? Consumo alto, já estava condenada a coisa, mas ia estourar mais adiante. Começaram os movimentos de rua pela esquerda, pela extrema esquerda, com violência. Bom, 6 meses depois eles tinham perdido completamente o controle das ruas, a extrema direita foi para a rua... E ali começou a eleição de Bolsonaro. Vão estudar história. Vão estudar alguma coisa. Vão estudar política. Vão fazer alguma coisa dessa maldita, dessa vida preguiçosa. Estão atrapalhando, inclusive, a luta contra o Bolsonaro. O Bolsonaro aplaudiu. O bolsonarismo aplaudiu. A foto da estátua incendiada foi mandada para todas as tias, para todos os tios do Zap. Dizendo, olha aí o que eles querem. Vocês tornam verossímil o discurso da reação. Vocês são reacionários e não sabem. Vocês são os idiotas. Pensa que eu tenho medo? Pensa que eu me intimido? Aí eu vou cancelar. Cancela quem quiser. Não dependo de vocês. Não estou nem aí. Vocês atrapalham a luta dos trabalhadores. Vocês atrapalham a luta pela democracia. Vocês atrapalham a luta contra Bolsonaro. São radicais de boutique. Estão interessados em financiar seus esqueminhas de suposta informação alternativa. É isso que vocês estão querendo fazer. Com o dinheiro dos trouxas. Alguns estão fingindo que vocês estão fazendo jornalismo. Não estão. São só umas véias, uns véio coroca que perderam a história. É isso que eu penso de vocês. E vou falar. Agora, não acaba aqui. Queimar pessoas é mais grave do que queimar estátuas. Matar milhões em câmara de gás é mais grave do que queimar estátua. Matar 550 mil pessoas até ontem. 549.999 até ontem. Com uma política de saúde homicida, é muito mais grave do que queimar estátua. Aqui se fala tudo. E, portanto, dar sustentação e apoio ao governo Jair Bolsonaro é muito mais grave do que queimar estátua. Queimar estátua é burro. É uma concepção errada de história e ajuda Bolsonaro. Agora, é claro que dar sustentação a um governo fanaticamente homicida e que bota fogo na democracia e que ameaça as instituições é ainda mais grave. É ainda mais grave. Muito mais grave. E aí nós sabemos que Bolsonaro, também ele, se encontrou com a deputada Beatriz von Storck, a vice-líder do Partido Alternativa para a Alemanha, que está coalhado de neonazistas, de antissemitas, de anti-islâmicos, de xenófobos. Quem está acompanhando pela internet está vendo aí a foto do Bolsonaro, todo sorridente ao lado daquela senhora, que saiu na TV alemã Deutsche Welle. Ela publicou no Instagram, ele não publicou, ela publicou. Aqui esteve com Bia Kicis, aqui esteve com Eduardo Bolsonaro, neta do mais longevo ministro do nazismo, ministro das Finanças, Lutz Graf von Koenig. O meu sotaque não é berlinense como o do...
Não,
do,
é, eu percebi.
O olho bem, o meu é de Bonn, tá? Que é a capital da antiga Alemanha Ocidental. Sim, é um pouco diferente. Né? Mas somos todos alemães. Né? Tão nazista que quando a Alemanha já tinha perdido a guerra, quando os aliados já tinham ocupado a Alemanha, ele tentou fazer um enclave nazista no norte da Alemanha. Lá na divisa com a Dinamarca. Ah, mas só porque ela é neta do cara? Não, os ideais dela, os valores dela são os mesmos. Ela chegou a ter conta caçada nas redes sociais por racismo. Chegou a ser investigada por isso. Não é? O partido dela inicialmente era uma dissidência à direita da CDU, que é o partido da Angela Merkel, que é um partido conservador, cristão, etc. Não tardou para que, inclusive, os fundadores, alguns fundadores, caíssem fora. Que lotou de gente como ela. Como ela, ficou ótimo, né? De gente tal qual ela. E aí, aqui no Brasil, porque tem uma parte, infelizmente, da comunidade judaica ligada a correntes do sionismo, que acho que não, porque essa aqui, ela conversa com correntes do sionismo também, de correntes da extrema direita do judaísmo. e de Israel. Ela conversa. Correntes essas, aliás, com qual boa parte dos próprios judeus não querem conversa. Porque o ser judeu não faz ninguém bom também. Por definição, não. Também os há que não prestam. E manter relações com esta senhora, data vênia, significa fazer pouco caso da própria história. Mas aí cada um faz da sua história o que quer. Agora, não da história da humanidade. Não da história da humanidade. Porque o Holocausto é um capítulo da trajetória dos judeus, mas também é um capítulo da história da humanidade. E, portanto, ninguém tem um monopólio do que pode e do que não pode. Ah, não, eu estou preparado para fazer esse debate. Não vê que não tem. Hã? E aí, não fosse a particularidade de que correntes evangélicas que apoiam Bolsonaro acham que só quando, então, Jerusalém for a capital de Israel, é que Cristo voltará à terra, é que acontecerá a parúzia, que é a segunda volta do Messias, aí misturando, é a volta do Messias, do cristianismo, então aí com os interesses dos judeus e fazer Jerusalém a sua capital, uma salada de conceitos, de oportunismos, de vigarices intelectuais, de vigarices históricas, de oportunismos, insisto, de pragmatismo amoral, indecente, indecoroso, homicida. Está dito tudo. Se encontrar com esta mulher é muito mais grave que queimar a estátua. No entanto, há quem esteja indignado com a estátua, mas não com isso aqui. Isso aqui explica, justifica, procura entender. Não, eu não entendo, não justifico, condeno, dou a noção da gravidade que é isso, perto de uma queima de estátua, e no entanto estou dizendo que queimar estátua é uma burrice. E não tente me intimidar com correntinhas na internet, aqui para vocês. Desde quando eu me intimidei? Desde quando eu me intimidei? Nem com bolsonarismo, nem com patrulheiro babaca que não leu nada, não sabe nada. Vão estudar. E este programa, inclusive, vive dando bibliografia. Hã? Não existe presente eterno em história. Ou vocês vão estar justificando a destruição dos Budas lá no Afeganistão. Porque, afinal de contas, o Talibã, segundo os seus princípios, aquilo reproduziu o reino da injustiça. Né? Aí um babaca disse, ah, então vamos fazer uma estátua para Bolsonaro agora e deixar lá. E não, babaca. Deixa de ser babaca, deixa de ser burro. Deixa de ser burro, cara. Bolsonaro já está inserido nos valores da contemporaneidade democrática. Como Hitler estava. E, portanto, aquilo sim, tem que ser contestado. No entanto, os sinais do nazismo estão lá e tem de permanecer lá para que seja lembrado. E não destruído, simplesmente. Fazer uma maquiagem na história como se não tivesse existido. Que resta, inclusive, como sinal da iniquidade. O que que há? Aliás, quando as estátuas de Lenin começaram a ser derrubadas no leste europeu, eu falei, isso não vai terminar bem. Isso não vai terminar bem. E não terminou. Em alguns dos países, o que se tem hoje é uma extrema-direita delirante. Fascistoide. História é história. Tem um vagabundo na União Soviética, na Rússia, hoje, de extrema-direita, que ele quer, Volio Beni, vender a múmia de Lenin, vender a múmia de Lenin, segundo ele, para aplicar o dinheiro no combate à Covid. Entendeu? Não, a múmia de Lenin tem que ficar lá. Por quê? Porque você gosta do Lênin? Não. Não é questão de gostar de Lênin. É porque faz parte da história. Que fique com o devido registro de por que está lá. É tão difícil assim entender a civilização? Acho que não, né? Ou agora, cada um com seu poderzinho da hora vai julgar o que é história, o que pode e o que não pode. Se candidatando a juiz universal da civilização. Não, não precisa queimar barba-gato, não, que precisa fazer política inclusiva. Para aqueles que foram excluídos. E parar de macaquear coisa que acontece lá fora. Prestar atenção aqui ao povo brasileiro. O que, que é? Tem gente que nem trabalhou na vida. Tá lá queimando, vamos queimar a coisa. Que nem era a turma do passe livre em 2013. Tem um caso aqui de uma escola particular em São Paulo, com um moleque ia de motorista, levando na mochila a roupinha preta, ia, quebrava ônibus, depois voltava para a escola, e aí o motorista passava para pegar de volta. E ele ia quebrar o ônibus de trabalhador. Ele que nunca tinha andado de ônibus. Olha aqui. Anteontem, acho que saiu uma matéria no Globo dizendo que o Zé Dirceu está se encontrando com Sarney, com Kassab, com não sei o quê, defende que o PT fale com evangélicos. O Lula, aliás, está buscando diálogo com centro, conservador, evangélico. Está certo, tem de fazer política. Tem de fazer política. Tem de conversar. Entende? Ninguém vai governar o Brasil sem o centro, sem a direita. Aliás, não se ganha eleição sem essas pessoas e não se governa sem essas pessoas. Qualquer um que entenda minimamente de política sabe que o que se busca aí sim é fazer uma aliança e aí o que se busca é hegemonizar e liderar essa aliança. Agora, a aliança é necessária. A conversa é necessária. Vai ver quando é que o Lula... Ele pode até ficar calado, não sei o quê, mas vai ver quando é que ele propôs incendiar o que quer que fosse no Brasil? Quem realmente conhece a história da população faz outra coisa. Mas que não se perca de vista nunca. Queimar pessoas é mais grave do que queimar estátua. E dou os meus parabéns ao Instituto Brasil-Israel, que emitiu uma nota excelente de repúdio. Excelente de repúdio. A AfD, Alternativa para a Alemanha, fundada em 2013, cultiva tendências racistas, sexistas, islamofóbicas, antissemitas, xenófobas e forte discurso anti-imigração. Em março deste ano, a Agência de Inteligência da Alemanha colocou o partido em vigilância depois que o serviço secreto identificou uma série de violações da democracia e dos valores constitucionais do país. O sentido sectário do encontro fica mais claro pelo fato de tanto o Brasil quanto a Alemanha estarem enfrentando tragédias e nenhum dos dois lados ter sequer se referido a isso. Aliás, excelente lembrança. O fato de Beatrix von Storck se ausentar da Alemanha quando se contam as vítimas das enchentes e viajar para um país isolado internacionalmente a esta altura, como o Brasil, mostra a irrelevância de seu partido e a busca desesperada por qualquer legitimação internacional. Ao contrário de uma união dos conservadores do mundo para defender os valores cristãos e a família, como sugeriu Bia Kicis, esses encontros estão mais para a união de políticos de extrema-direita irrelevantes no cenário global. Um abraço de náufragos. O Instituto Brasil-Israel repudia veementemente esses encontros, que representam um revés nos esforços de construção de uma memória coletiva do Holocausto e uma afronta à letra, ao espírito da Constituição Democrática do Brasil. Ponto final, é isso aí, está dito. Acabou. Vamos falar dos atos. E aí?
Vamos, Reinaldo. Os próprios organizadores desses atos fora Bolsonaro admitem que as manifestações perderam um pouquinho de fôlego, né? Perderam tração, usando a palavra de um deles, um dos organizadores. Josué Rocha, da Frente Povo Sem Medo, avalia que essa queda tem a ver com o recesso da CPI, da CPI da Covid. Apesar do número menor de pessoas, ele comemorou o fato de os protestos terem ocorrido em mais cidades neste sábado. Foram 508 municípios no Brasil e no exterior, segundo ele. Por outro lado, o governo federal comemorou o balanço do último fim de semana. Aliados do presidente Bolsonaro afirmam que as manifestações estão cada vez menores. Além disso, tem sempre confusão ou quebra-quebra, né? O que enfraquece o movimento, segundo eles. Diante disso, ministros e deputados ouvidos pela Folha afirmam que as chances de impeachment do Bolsonaro avançar são quase nulas.
Bom, quanto à questão do quebra-quebra e do não sei o que, privilegiar Bolsonaro e afastar, inclusive, pessoas das ruas, isso é uma evidência, né? Isso é uma evidência que só esses idiotas não percebem. Agora, também, eu acho que é um excesso de eventos. Eles podiam ser um pouco mais espaçados, senão eles começam a ser banalizados. Agora, não há dúvida de que o impeachment, as pessoas sabem, ficou um pouco mais distante também, né? E por que ficou um pouco mais distante? O que não quer dizer que você não possa cobrar, se mobilizar, é uma questão política. Ficou um pouco mais distante porque, por exemplo, nós vamos ver agora, vamos para o item 4, ou vale bem, depois eu volto lá, né? O governo celebrou um acordo com o Centrão. E as pessoas sabem que o Bolsonaro não cai enquanto tiver o apoio do Centrão, né? Aliás, ia ter um encontro hoje, ficou para amanhã, aí fala aí, vale bem, eu junto.
Isso, esse encontro entre o presidente e o senador Ciro Nogueira. Reunião que iria acertar os últimos detalhes da posse do parlamentar como ministro da Casa Civil, mas o voo de Ciro Nogueira para Brasília teve problemas. O senador atualmente está no México, onde passa as férias de meio de ano, do recesso do Congresso. Essas mudanças no ministério, aliás, só serão oficializadas depois dessa reunião entre Bolsonaro e Ciro Nogueira. Lembrando que ele vai para a Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos vai para a Secretaria-Geral da Presidência e Onyx Lorenzoni vai para o Ministério do Trabalho e Previdência, que será recriado.
Olha aqui, sabe o que é importante falar dessas duas coisas aqui? É o seguinte. O Bolsonaro continua a fazer discurso fascistoide. No sábado, aliás, enquanto estava vendo manifestação, ele mais uma vez ameaçou as eleições. Sim, queimar a democracia é pior do que queimar o Estado. Ele continua a fazer discurso fascistoide. Agora, por mais que ele esteja ameaçando com golpe, não sei o quê, o verdadeiro blindado dele, Bob Furuia, não é o blindado do Exército. O verdadeiro blindado dele hoje se chama Ciro Nogueira, se chama Arthur Lira, se chama Centrão. Ele está fazendo política. Ele está fazendo política. É a política que resolve. Assim como o PT, que tem juízo, as esquerdas que têm juízo, estão fazendo política, buscando articulações ao centro. Assim como os tais candidatos da terceira via, ou que nome tem, têm de fazer política. Eu já cansei de falar aqui, já disse em toda parte. Não adianta ser só nem isso, nem aquilo, que as pessoas não vão entrar. Precisa dizer o que é, o que quer fazer política. É a política que resolve. Não é meter fogo na Constituição. Não é meter fogo em estátua, que é muito menos grave, mas é burro. Hã? É a política. É ela que faz a coisa avançar. É por ela, inclusive, que a população espera. E só os imbecis demonizam a política e fazem pregação disruptiva. Seja de um lado, seja de outro. Mas, claro, Bolsonaro continua firme ali na sua tese golpista. Vai lá, dois.
Continua, Reinaldo. Ele voltou a dizer hoje que vai apresentar na próxima quinta-feira as supostas provas de fraudes nas eleições de 2014 e de 2018.
Mentira com hora marcada. Tem hora?
Marcou. 19 horas? Já marcou hora e local, Reinaldo. Uhum. Será 19 horas na live dele lá de quinta-feira e será no Ministério da Justiça. Marcou tudo. Declaração foi dada durante conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada. O Bolsonaro também voltou a falar em voto impresso, só que ele pediu, Reinaldo, para as pessoas mudarem o nome, começarem a chamar de outra coisa. Segundo o presidente, a partir de agora, é para todo mundo chamar de voto democrático.
Claro, não, inclusive chama o golpe também de intervenção democrática. O ministro Anderson, é Torres, né, o sobrenome do ministro? Ministro Anderson Torres, bom, Eu sei, é um bolsomínio e tal, mas vai ser desmoralizado junto. Vai ser desmoralizado junto. Né? Porque a partir do Ministério da Justiça se supõe que poderia acontecer alguma coisa. O quê? Vai mandar abrir um inquérito na Polícia Federal? Com base em quê? Aliás, as investigações que a Polícia Federal fez já demonstrou que não existe fraude nenhuma. Isso é mentira. Agora, quer ver? Quem se encontra com uma fascistoide... Quem se encontra com uma fascistoide tem ideias muito próprias, vale o bem, do que seja liberdade de expressão.
É.
Claro. Né? Aliás, uma das características dessa gente é confundir liberdade de expressão com crime e crime com liberdade de expressão. Uhum. Não é isso? Então, vai.
Falando com os apoiadores hoje no Cercadinho, Bolsonaro fez críticas ao inquérito dos atos antidemocráticos, que aliás não existe mais. Agora é um inquérito para investigar grupos que atuam na internet e nas redes sociais. Segundo o presidente, essas pessoas não deveriam ser investigadas por causa da liberdade de expressão. E ele disse o seguinte: olha só, estou no governo, certo? Sou presidente, ninguém nega isso. Se alguém comete algum ato antidemocrático, é contra o governo federal, não é contra um do Supremo. Eu não estou... Não,
mas que bobagem, mas para! Ô, cabeçudo, mas que merda, desculpa. Mas que zerda de concepção de democracia. Como é que é? Eu estou no governo. Se alguém comete um ato antidemocrático, será contra o governo? Comeu muita banana no almoço? No jantar? O quê? Muita banana com leite condensado? Que, aliás, é uma delícia, suponho. Essas duas coisas eu nunca misturei, mas não deve ser ruim.
Você põe leite condensado em tudo, fica bom. Ouvi dizer.
Mas não, deve ser só banana. Como é que é? Então, qualquer antidemocrático era sempre contra o governo. Existe ato antidemocrático contra a oposição, é isso? Ai, Jair Bolsonaro. Meu Deus do céu. Ai, continua.
Ele continuou falando: eu não estou reclamando, porque entendo como liberdade de opinião. Você quer levantar...
Eu não estou reclamando de as pessoas estarem pedindo AI-5, com que eu concordo. Veja, vale bem, não estou reclamando. Não estou reclamando. Olha, que coisa curiosa. Nossa senhora, vai.
Você quer levantar um cartaz na rua pedindo pena de morte? Faça o que bem entender. Isso é liberdade de expressão, tá na Constituição. Eu respeito isso, outros não respeitam. Não é justo punir abrir um inquérito contra as pessoas. Na sequência, Bolsonaro defendeu indiretamente aqueles que pedem o novo AI-5, afirmou... Tenho que respeitar o artigo 1º, 2º, o 9º, o artigo 20, o artigo 100. Tenho que respeitar também o 142. O cara sai, levanta uma placa 142 e ele é processado por causa disso? Então vamos tirar o artigo 142 da Constituição. O cara levanta uma placa AI-5. AI-5 é na Constituição anterior. Não existe mais. Por que punir um cara desse e falar em ato antidemocrático?
Bom, é tão burro que nem sei por onde dá para começar. Né? O AI-5 não existia nem mais na Constituição anterior, porque em 78 o AI-5 foi extinto, se Vossa Excelência não sabe. Né? Como um ato institucional, ele foi agregado. Para de falar estultice. Vai estudar um pouco. Mas que coisa horrorosa, mas que coisa grotesca, que coisa imbecil. Quando é que alguém foi, ainda que eu seja contra, e sou, quando é que se falou em punir alguém porque está defendendo pena de morte? Quando? É que defender o AI-5 significa defender uma ditadura, significa defender que se rasguem as garantias constitucionais do país. Entendeu? Não, Vossa Excelência não entendeu, porque Vossa Excelência concorda com a pauta. Porque Vossa Excelência mesmo tem uma concepção ditatorial. Né? E fica ameaçando com um golpe. O 142, a defesa do 142, muito bem, mas quem disse que o 142 dá às Forças Armadas o direito de fechar o Congresso e o Supremo, como essa gente está defendendo? Hein? Aliás, grupos ligados, né, de algum modo ao bolsonarismo. O senhor sequer consegue falar coisa com coisa. Isso que é verdade. Nós vamos para o comercial, vamos voltar, vamos reorganizar as coisas aqui. Tem muita coisa, ainda tem fundo eleitoral para falar, ainda tem a Lava Jato, que tentou comprar um sistema para espionar a sua vida, a minha e a de todo mundo, que queria montar um bunker verdadeiro para poder ser a república paralela. Tem muita coisa para falar, não é caso de política, é caso de polícia mesmo, né? E trataremos de todos esses assuntos, meninos, é isso aí.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A JBS assumiu um compromisso global. Net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da Lacta também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem.
O transporte conta com o maior programa ambiental da iniciativa privada do Brasil, o Despoluir. Desde 2007, o Despoluir vai às empresas transportadoras para fazer avaliação em caminhões e ônibus. Sucesso reconhecido pelas Nações Unidas na redução de poluentes e na promoção de qualidade de vida para todos. O transporte move o Brasil rumo à sustentabilidade. Acesse despoluir.org.br e saiba mais.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone, 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam para se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora, 0800-940-2357.
Muito bem, molecada, nos 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro, vamos lá, temos Queiroga e o intervalo das doses das vacinas.
Ministro da Saúde disse que o período entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer pode ser reduzido no Brasil. Reforço deve passar a ser no intervalo de 21 dias e não mais de 3 meses. O tempo é o mesmo previsto na bula, mas o Ministério da Saúde havia decidido ampliá-lo para conseguir imunizar o maior número de pessoas com a primeira dose. Segundo Queiroga, o novo esquema é uma aposta contra a disseminação das novas variantes. Ele ressaltou que a palavra final será dos técnicos e dos coordenadores do Programa Nacional de Vacinação.
Não, seria essa... Ai, às vezes me dá um desfalecimento, assim, sabe? Me dá um desfalecimento. Eu olho para essa triste figura que é esse ministro. Seria excelente. Quem é contra isso? Vocês são contra? Não, né? Vocês são favoráveis em cortar o prazo entre a primeira e a segunda, né?
Sim.
Então, quem é que vai me ler a 11, por favor?
Ao menos 8 capitais brasileiras estão com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid suspensa hoje por causa da falta de imunizantes.
Para, Vólio Bene. Não, Vólio Bene, você está querendo me confundir? Está querendo me confundir? Você está querendo deixar o ouvinte, coitado, está querendo dar um choque mental no ouvinte? O Bob, seu companheiro, acaba de dizer que o ministro quer encurtar a distância entre a primeira dose e a segunda dose. Aí você vem, Vólio Bene, sabotando o Bob para dizer que não tem vacina para dar nem a primeira dose em 11 capitais. Queiroga, você é um incompetente. Pede demissão, vai embora. Sai, tronco de enchente. Continue, Vólio Bene.
Vamos lá, são essas as capitais. Belém, Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Maceió, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória. Essas cidades tiveram que pausar a campanha por falta de doses. E a promessa do Ministério da Saúde é resolver esse problema nos próximos dias. A pasta deve enviar mais de 10 milhões de vacinas aos estados ainda nessa semana. E falando mais um destaque sobre Marcelo Queiroga, Reinaldo, agora há pouquinho o presidente deu uma entrevista a uma rádio da Paraíba. E durante essa entrevista lançou o nome do ministro da Saúde como candidato ao governo do estado em 2022.
Não tem que botar fogo em nada. A gente tem que dizer o seguinte, nunca houve uma elite tão lixo como essa que está no poder. Que hoje nós vamos passar de 550 mil mortos. Ontem nós ficamos por um. Tem um editorial excelente no Globo hoje, demonstrando os benefícios da imunização praticamente completa do Chile e do Uruguai. Sabe com qual vacina? Com a Coronavac. Então, os sommeliers de vacina saibam o seguinte, o que realmente muda o padrão de contaminação é a imunização coletiva. Entende? Com vacina. E os casos caíram, obviamente, drasticamente. Qualquer um que tenha tomado Coronavac no Chile ou no Uruguai, em que houve a ampla imunização, está mais protegido do que qualquer um que tenha tomado a Pfizer no Brasil. Ou as duas doses da Moderna nos Estados Unidos ou da Pfizer nos Estados Unidos. Entenderam? Isto significa o seguinte, a ciência existe. São Paulo, rapidinho. 12.
A cidade de São Paulo inicia amanhã a vacinação contra a Covid dos moradores com 29 anos de idade. Já a aplicação da primeira dose para as pessoas com 28, que estava prevista para quinta, foi suspensa por um erro de cálculo da prefeitura. Só que a expectativa é que uma nova data seja anunciada na quarta após uma coletiva do governo do estado. Aí a prefeitura vai saber quantas novas doses vai ter disponíveis. E a expectativa, Reinaldo, do secretário Edson Aparecido, é de vacinar 28 anos na sexta, 27, 26 e 25 na semana que vem.
É isso aí.
Antes de você investir, conheça a instituição que você irá confiar o seu dinheiro. Pesquise, avalie e escolha com critérios. Invista com segurança. Conte sempre com corretoras e distribuidoras autorizadas a operar no mercado financeiro de capitais pelos órgãos reguladores e entidades competentes como CVM, Banco Central e BSM. Entre no portal Ancorde e saiba mais. ancorde.org.br.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Tá preparado para um mundo de sabores e diversão nas férias de julho?
Vem pro Beto Carreiro!
Montanhas Russas, Madagascar, Circo Show, Hot Wheels Epic Show e muito mais!
E ainda, o Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro, com comidas, sobremesas e bebidas de diversos países.
E toda a segurança dos mais rigorosos protocolos de higienização.
Compre pelo site ou fone 47-3261-2222.
Seu caminho. O caminho pela Marginal do Tietê piorando a cada instante na direção da rodovia Ayrton Senna. Tem trânsito ruim agora da ponte da Casa Verde até a passagem pela ponte do Tatuapé, principalmente pela pista expressa e pela pista central. A lateral tem pontos de congestionamento, mas flui um pouquinho melhor. Como alternativa, utilize a região da Avenida Marquês de São Vicente, Rua Norma Perutini de Anote, ou até mesmo o elevado Presidente João Goulart, com trânsito fluindo melhor na direção da Zona Leste. Precisou de chaveiro, reparos ou instalações na sua casa por menos de 85 centavos por dia? Contrate assistência residencial Sabeme. Acesse sabeme.com.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Esse negócio disso daí, do fundo eleitoral, conforme o Reinaldo Azevedo já avisou aqui nesse programa, eu ia fazer o barulho disso daí para depois eu liberar isso daí, porque agora eu preciso disso daí. Isso aí. Eu preciso disso daí porque eu preciso do dinheiro para a campanha e eu preciso do Centrão, pô. E aí, esse pessoal não está compreendendo isso daí. Né? Mas eu sou contra, mas eu vou liberar, entendeu? Acontece às vezes, né, Bob? A pessoa é contra, mas libera.
É, já ouvi pois, aí, relatos.
É, já ouvi relatos. Aí eu falo assim, ah, não, sabe o que é que eu... É, não sei.
Fato não, é. Sempre arranja, é. Desculpa, é. Argumentação.
Então, é, para surpresa de zero pessoas, o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso sobre o fundo eleitoral. Na semana passada disse que ia vetar tudo. Hoje falou em vetar só o excesso.
Olha, é o seguinte. Falei, que negócio. Ah, e o fundo eleitoral? Falei, e aí, e o fundo? Ah, sem excesso. Não, tá, sem excesso. Aí o Centrão falou: não, Bolsonaro, vai ser sem excesso. Fica tranquilo. Né?
Aí ele e caiu. Aí liberou. Golpe tá aí, né? Vai quem quer.
Bolsonaro sinalizou que o fundo deve ficar em torno de 4 bilhões. De reais. Falando apoiadores, diz que não tem o que fazer, que essa é a lei e que espera não apanhar do pessoal aí, como sempre, só lembrando na lei de diretrizes orçamentárias, o fundo tinha sido aprovado com 5,7 bilhões de reais.
Não, não é a lei, tá? Na lei de... Uai, põe menos. Tem condições? Põe menos. Como é a lei? Ah, não, agora sou obrigado a aceitar tudo isso. Não. Vai, regula, meu filho. Mas é que você gosta, é que você quer. Né? É fundamental para se manter no poder. Tenha a hombridade de defender as suas escolhas, tenha coragem, não seja um covarde. Hein? O que mais?
Falando em fundo ainda, Reinaldo, ministra Rosa Weber do Supremo deu 10 dias para que a mesa diretora do Congresso, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, né, Arthur Lira Câmara, Rodrigo Pacheco Senado, prestem informações sobre a aprovação desse fundo eleitoral. O despacho foi dado no âmbito de uma ação apresentada à corte por 6 deputados e um senador contrários ao aumento dessa verba.
Eu, sinceramente, não vejo como o Supremo possa interferir nisso. Sem que seja uma interferência indevida. Repare. Titio aqui é favorável a zero de dinheiro público em eleição, inclusive do fundo partidário, que eu acho uma excrescência. Né? Porque tem partido hoje que só existe por causa do fundo partidário, virou uma empresa familiar. Né? Ou então é partido que está à espera ali para alugar para alguém. Né? Bolsonaro mesmo alugou um lá atrás, do PSL, né? Que virou uma coisa inchada. Em, né? Quantos militantes do PSL vocês conhecem? Né? Então, até o fundo partidário. Mas, no caso do fundo eleitoral, eu sou a favor da doação privada. Com uma outra legislação diferente daquela que havia. Que faça efetivo controle. Agora, uma vez que não tem o dinheiro privado, tem que ser público. Sendo público, caberá ao Congresso decidir. O que o Supremo vai arbitrar aí? Porque para o Supremo arbitrar quanto dinheiro vai para a eleição, ele teria de arbitrar quanto dinheiro vai para cada coisa do orçamento, Bob Furuê. Ah, não, saúde agora, tanto. Educação, tanto. Não sei o quê, tanto. Aí, então, o Supremo governa o Brasil. Entenderam? Tem a questão de fundo legal aí. Por isso que você deve fazer o curso O Direito é Seu, né? Que já está no ar. E as aulas ficam guardadas lá, bonitinho. Está fazendo merchan? Ah, é que eu tô lá, né? Fui eu que criei o curso junto com o Valfrido Vale e o Rafael Valim, então eu falo. É, olha aqui, que bonito. Eu gosto assim, eu gosto... Eu já falei que eu... Quando eu saía de casa, eu ia a uma casa que fica num lugar que tem muita jaca. Né? Quando eu saí de casa, hoje não saio mais. Uhum. Fica aqui. É, e sabe o que é, Bob? Você via jaqueira no chão... E tinha uma intuição fabulosa, vó. Ali imediatamente você falava, deve ter uma jaca aqui. Olha. Isso é. Tem que ser jaca cai de jaqueira. É. Não, eu sei que parece óbvio. Vocês estão falando, ah, o Reinaldo bebeu. Não, estou bebendo água com gás. Entende? Mas jaca cai de jaqueira. Por que, que eu estou falando isso? Deveria entrar uma vinhetinha do TikTok antes, né? Tá fazendo alguma dancinha indecorosa, hein?
A gente já mostrou aqui que o filho 04 do presidente, o Jair Renan, ele tá assim, curtindo a vida doidada, Reinaldo. Lembra do filme?
Opa!
O Jair Renan tá viajando com os amigos, postando vídeos nas redes sociais, e uma dessas viagens foi para Porto de Galinhas, em Pernambuco. O 04 ficou numa mansão que é apelidada de Casa dos Sonhos, e segundo informa o jornal O Globo, o filho do presidente não gastou nem um real, ganhou toda a hospedagem no esquema de permuta, fez um post nas redes e ficou de graça no local. O influencer filho do presidente. Lembrando que ele é investigado desde março pela Polícia Federal por outra coisa relacionada à influência, tráfico de influência. Essa que é a verdade.
Entendeu agora o sentido da parábola? A jaca como uma parábola. Eu falo por parábolas. Né? É isso. E nem é ainda homem público. Né? Ainda nem tem cargo. Ainda nem tem cargo. Mas já sabe fazer a coisa ali. A jaqueira cai da jaca. E aqui? Olha aqui. Né? Vamos pensar. O Bob Furui. Eu te conheço faz tempo.
Sim.
Você se lembra de tudo. E eu não tenho gostado muito do seu comportamento ultimamente. Ixi. Entendeu? Eu vou pegar uma foto nossa do passado e vou falar... Caramba. Ó, tem muito tiro na metralhadora ainda. Tá? Quero deixar claro. Por que eu tô falando isso?
Porque o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, Reinaldo, Fabrício Queiroz, acabou postando umas mensagens esquisitas nas redes sociais. É esquisito. Ah,
não tem nada de esquisito. Tá muito claro.
Ontem, ele publicou uma foto dele ao lado do então deputado Jair Bolsonaro, foto de 3 anos atrás, do Hélio Lopes, que foi eleito deputado, do assessor especial da Presidência da República, Max Guilherme Machado de Moura, e do advogado Fernando Nascimento Pessoa, que é assessor parlamentar do Flávio no Senado. E aí na legenda, Reinaldo, o Queiroz escreveu o seguinte: faz tempo que eu não existo para esses três papagaios aí. Águas de salsichas, literalmente. A vida que segue. Aí o Queiroz chegou a ser consolado por alguns seguidores nas redes sociais. E aí o Queiroz escreveu: minha metralhadora tá cheia de balas, kkkkk. Diante da repercussão do post, o Queiroz tentou minimizar depois os danos e disse que fez tudo isso só para identificar supostos petistas que estariam na página dele.
Usou Petralha, ainda usou um termo que eu criei, né? E errado ainda, com a grafia errada, e não quer dizer isso que você disse. Não, mas tudo bem. Né?
Só que essa versão não durou também não, Reinaldo. No fim da noite de ontem, o Queiroz apagou tudo das redes sociais dele.
Quem tem certos amigos tem medo. Eu achei que foi assim meio uma chantagem, né? Porque o Bob Furuya. Eu tenho fotos aqui, que você sabe.
Sim.
Eu posso dizer sim aí, Bob. Eu estou insatisfeito com você. Estou aqui com minha metralhadora cheia de mágoas. Ele nem disse mágoas, porque ele não conhece Cazuza. Ele disse balas. Disse balas. Né? Ô, Valeu Bene, se você quiser saber o que eu tenho contra o Bob, depois eu te conto.
Tá, tá bom. É
isso. Olha, evidentemente foi uma ameaça. Evidentemente o Queiroz está se sentindo pouco prestigiado. Agora eu duvido que se deva aí esperar qualquer rompimento, porque aí é uma solidariedade que vem de muito longe. Essa é uma solidariedade que vem lá dos ecos da zona oeste do Rio, se é que vocês me entendem, sabe? Então não é fácil de quebrar isso. Né? Não é fácil de quebrar isso. E evidentemente a gente nota que o Queiroz, ele não vive na Pindaíba, né? Não vive na Pindaíba. Vive bem.
Minha metralhadora cheia de mágoas.
Oi, Tadinha. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada, o beijo de namorada. Aliás, bela música, né? Bela música. Mas a metralhadora do amigo ali tem bala, não tem mágoa. E a Lava Jato, hein? E a Lava Jato? Ei, Lava Jato, vai.
Em uma petição protocolada hoje no Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-presidente Lula revela que os procuradores da Lava Jato de Curitiba negociaram, tentaram adquirir o programa de espionagem israelense Pegasus. A gente já falou dele aqui. É uma ferramenta desenvolvida pelo grupo NSO, extremamente invasiva, que pode ligar a câmera e microfone do seu celular, bem como acessar dados do dispositivo, convertendo em uma espécie de espião de bolso. E funciona até mesmo com o aparelho desligado, Reinaldo. O Pegasus virou notícia há 2 semanas, mais ou menos, quando jornais internacionais mostraram uma lista com 50 mil smartphones que teriam sido alvos de espionagem entre jornalistas, políticos, executivos de empresas e até ativistas de direitos humanos. Aqui no Brasil, uma reportagem do portal UOL informou que o filho do presidente, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, tentou adquirir o sistema por meio de um edital federal do Ministério da Justiça, dias depois da reportagem, porém, a empresa israelense NSO deixou a licitação.
Vai mais adiante, Bob.
Essa revelação de hoje feita pela defesa do ex-presidente Lula tem como base uma perícia feita em mensagens apreendidas na Operação Spoofing, numa conversa do chat do grupo de procuradores do dia 31 de janeiro de 2018. É citada uma reunião entre membros da Lava Jato do Rio, da Lava Jato de Curitiba e representantes de uma empresa israelense que vendia uma solução tecnológica que invade celulares em tempo real. E essa tecnologia, segundo os advogados de Lula, mais tarde seria identificada como sendo o Pegasus. E e-mails obtidos pelo UOL mostram que, de fato, entre março de 2018 e início de 2019, o procurador Júlio Noronha, que integrou a Força-Tarefa de Curitiba por 5 anos, manteve contato com representantes no Brasil da empresa NSO Group, para tentar adquirir a ferramenta Pegasus. Alguns dos e-mails foram encaminhados com cópia ao procurador Robertson Pozobon. Em nota, os ex-integrantes da Força-Tarefa de Curitiba garantem que nunca houve a compra do sistema e repudiam essas alegações.
Como sempre, a conversa está toda lá. Vamos criar um bunker, Vale Bene? Vamos criar um
bunker. É legal. Na petição, os advogados de defesa do ex-presidente Lula ainda apontam como os integrantes da Lava Jato revelaram em 2017 essa intenção de criar um bunker no gabinete do procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato. De acordo com os advogados, esse bunker envolvia justamente a aquisição de software, de programas, de espionagem cibernética. Em 23 de novembro de 2017, o procurador Robertson Pozobon deu a seguinte ideia no grupo. Por que não criamos um bunker de investigação no gabinete do Deltan no 14º andar?
Ah, vamos!
Esse bunker seria um espaço estruturado com 8 computadores, sendo 4 computadores para servidores que ficarão dedicados exclusivamente às demandas do bunker e 4 computadores a serem ocupados alternadamente, de 2 em 2 dias, por duplas de procuradores e seus respectivos assessores. No futuro, poderíamos estruturar esse bunker com equipamentos melhores, compra de storages, Celebrite, que é outra ferramenta de espionagem. Os servidores que ficarão dedicados exclusivamente ao bunker, ao trabalharem com diferentes grupos e diferentes casos, ganharão gradativamente know-how das diferentes técnicas de investigação e também conhecimento dos diferentes casos e de suas eventuais zonas de intersecção.
Mas, ô Bob, isso custa dinheiro. Como é que a gente vai financiar isso tudo? Como é que a gente vai criar essa república paralela, policialesca, ilegal, Né? Não tem dinheiro do orçamento. Onde é que a gente pega dinheiro para isso?
De acordo com a defesa do ex-presidente Lula, os procuradores previam criar esse bunker usando valores obtidos de forma camuflada em acordos de delação.
Segundo conversas que estão na Operação Spoof, sim, é bom deixar claro, tá? Sim, que isso não é uma invenção do advogado.
É,
né?
Isso. Usando valores obtidos de forma camuflada em acordos de delação premiada, Reinaldo. O modelo teria sido adotado uma vez pela Força-Tarefa do Rio de Janeiro. Num acordo de colaboração firmado com Henrico Vieira Machado, haveria uma multa civil fixada em R$2.650.000. Desse total, o valor de R$2.175.000, mais ou menos, ocorreria por meio de uma transferência em espécie para conta judicial. E o restante, Reinaldo, estava lá. Viria na forma de cessão de dois kits com equipamentos e softwares para extração e análise de dados de celulares ao MPF e um kit idêntico à Polícia Federal. Ao saber disso, o procurador Januário Paludo, um dos pais da Lava Jato que eles chamam lá, respondeu no grupo: pode ter dado certo, mas não está certo.
Pode ter dado certo, pode dar certo, mas não está certo, e eles sabiam. Olha aqui, é asqueroso, é nojento, isso não é nem caso de política, isso é um caso de polícia. Descarado, um dos grandes orgulhos profissionais que eu tenho na vida foi já em 2014 ter olhado para essa gente e pensado: isso não vai dar certo porque eles não seguem a lei. E eu lamento que alguns colegas de profissão tenham caído vítimas dessa... Vítimas não, tenham sido parceiros dessa gente, ou porque não gostavam do PT, e eu também não gostava. Ou então porque gostam mesmo de Estado policial e acham que o caminho é esse. É lamentável, é uma tragédia. Essa gente responde por isso que está aí. Essa gente é culpada pelo governo Bolsonaro. Essa gente destruiu com esses mecanismos, com esses comportamentos, com essas ilegalidades, todo o espaço da institucionalidade, da legalidade, confundiu crime com política, política com crime, enfim, criou o ambiente para florescer esta corja que está aí. Vocês são responsáveis por isso, vocês queriam instaurar um Estado policial no Brasil, e eu disse não a vocês já em 2014, por uma razão simples: tenho princípio e vergonha na cara. Vamos para os comerciais.
Pavê, pitudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da Lacto também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem.
Motorista que é profissional sabe que o dia a dia exige muito mais do que apenas dirigir. É necessário desempenhar muitos papéis. Motorista profissional precisa ter coragem, empatia, preparação, crescimento pessoal e profissional. Precisa ter dedicação constante. Parabéns a você, que é, todos os dias, mais do que motorista. 25 de julho, Dia do Motorista, uma homenagem do Sistema CNT. O transporte move o Brasil.
Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento, porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. Anota esse número: 0800 940 2357. Você vai falar com a Sky, que tem o que você e sua família precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para crianças, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo. Ligue agora no 0800 940 2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esquece, hein? 0800 940 2357.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 11 horas da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Lembrando que transmissão da voz do Brasil um pouco mais tarde, porque tem futebol hoje, tem Cuiabá contra o Corinthians do Reinaldo pelo Campeonato Brasileiro a partir das 7h50. Agora são 7 horas e 5 minutos. Você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio?
Não, da Fadinha também.
Da Fadinha Raíssa Leal também.
É isso mesmo.
Você acompanha a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, nesse momento. Agora são 7h06.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, não deu tempo de combinar, mas está na sequência. E a PEC dos milico, hein?
Avançam as articulações.
Então eu queria fazer um acréscimo com a qual eu concordo.
Vai lá. As articulações vão avançando pela aprovação da PEC da deputada Perpétua Almeida, que proíbe a nomeação de militares da ativa para cargos civis, para cargos do governo. A proposta já recebeu até um nome nos bastidores, sendo chamada de PEC do Pazuello, e deve ser ampliada, Reinaldo. Deputados discutem incluir no texto uma quarentena para que juízes integrando...
Talvez seja útil para alguma coisa.
Pazuello. Apareceu novamente, né? Pelo menos assim ele aparece. Deputados discutem incluir no texto uma quarentena para que os juízes, os integrantes do Ministério Público, os policiais e integrantes das Forças Armadas também disputem eleições. A ideia é de estabelecer um período de afastamento que pode chegar a 6 anos. Hoje, os integrantes dessas carreiras precisam se afastar, se aposentar ou renunciar 6 meses antes da eleição para poder concorrer.
Eu só discordo de uma coisa, do prazo, 10 anos, pelo menos. 10 anos. São carreiras de Estado. Ponto final. Você não pode ter um juiz que condena alguém para disputar a eleição, nem que seja daqui a 6 anos. Que ainda está no período ali. Não, 10 anos pelo menos. Como você não pode ter um juiz, aliás, tem de fazer mais coisa. Tem de proibir o juiz também de participar do executivo. Como é que um ministro, como é que um juiz como o Sérgio Moro manda Lula para a cadeia em abril e 7 meses depois aceita ser ministro daquele que não concorreu com Lula porque Lula estava na cadeia? Hein? É indecente por si. Então, ó, tem que ser mais duro ainda. Não pode concorrer. Eu sugiro 10 anos. Três eleições, pelo menos. Né? Considerando as municipais. Então, não pode concorrer. E não pode exercer cargo no executivo. Para não usar a toga ou a condição de Ministério Público ou de milico para prejudicar pessoas, eliminar concorrência, etc. Entenderam? Muita severidade nisso. Muita severidade nisso. Né? Vamos respeitar a democracia. Vamos respeitar os domínios. Carreira de Estado é carreira de Estado. Oh, por que você é tão duro com os juízes? Porque eles têm inamovibilidade. Porque eles têm irredutibilidade de salário. Porque eles têm vitaliciedade. Como é que com todas essas garantias podem tomar decisões e daí a pouco está disputando a eleição? Ou ir servir como ministro? Isso é uma vergonha. Enquanto aos militares, então, nem se diga, né? E tem que mexer também com esse negócio, com essa folia de policial militar poder disputar a eleição, perde, volta para a polícia, vai, usa o uniforme da polícia. Outra vergonha. E os salários dos militares no governo?
Reinaldo, falando em militares, os generais da reserva com cargos no governo Bolsonaro ganharam uma bolada de salário no mês passado. Segundo informa o site Metrópolis, 4 deles receberam acima de R$100 mil, bem acima do teto constitucional, que é R$39.200, salário do ministro do Supremo. A lista ficou assim, ó: Luiz Eduardo Ramos, Casa Civil, R$111.200, Hamilton Mourão, vice-presidente, R$108.700. Augusto Heleno, ministro do GSI,
R$ 107.200. Braga Neto, ministro da Defesa, R$ 100.600.
Ah, bom, eu tenho que falar o quê, né? Por isso que pensa em golpe, né? Tá com o burro na sombra. É isso? Marcha ordinária! É isso aí.
Fala galera, aqui é o Gabriel Medina. Tô num momento único da minha carreira, cheio de desafios. E ó, pra quem também tá buscando novas conquistas, lembra do seguinte, é você quem faz acontecer. E nessas horas, ter um parceiro como o Bradesco do seu lado, dá jogo. É conta sem tarifa por um ano, empréstimo com até 3 meses para começar a pagar e financiamento imobiliário com as melhores taxas. Baixe o app e abra sua conta. Bradesco, encare o futuro.
Tá bom, alemão. 7-1. Não precisa ficar lembrando, pô. Mas no rango, quem dá goleada é o Brasil.
Não chora, brasileira. Toma um chupone aqui por minha conta.
Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro. Um mundo de sabores e diversão.
Comidas, sobremesas, bebidas de diversos países e regiões com segurança dos mais avançados protocolos de higienização.
Acesse agora betocarreiro.com.br.
Seu caminho.
Agora eu falo da Rádio Leste na direção de Itaquera. Tem trânsito congestionado a partir da ligação Leste-Oeste até o viaduto Guadalajara. Depois flui um pouquinho melhor, você volta a pisar no freio da estação Carrão até a estação Penha do metrô e na passagem agora pela região da Gamelinha. Na direção do centro, a Rádio Leste continua com o trânsito fluindo muito bem. Conheça os lubrificantes Mobil a granel. Qualidade, economia e sem descarte de embalagens no meio ambiente. Acesse trocainteligente.com.br e saiba mais.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Ah, Raíssa Leal, Raíssa Leal, que ganhou a medalha. Eu me peguei ontem de madrugada, um rapaz botou um post no Twitter que minha filha me mandou assim, eu estou aqui de madrugada, ensandecido com marrinha infantil, né? Aquele monte de criança. E a Raíssa, ô Raíssa, aquela hora que ela faz uma coisa fabulosa, que ela faz um assim na linha assim, arrasei, mandei ver, rindo, feliz. Que coisa espetacular essa menina, né? Parabéns, parabéns para a família, parabéns para ela, parabéns por estar levando isso. É disputa, mas é, a menina nitidamente é feliz, é tranquila. É, e Neymar, aprendeu como cair, meu filho, de verdade? Viu? Você vê, cai de verdade, meninas, e levantam. Assim, levantam, tá sangrando, e sai. E não dá uns... assim, né? E aí, no fim, nem preciso chorar por causa da derrota, já pega e já levanta, já ganha, já ganha medalha. Mas tem um deputado que fez uma leitura muito particular.
É. Tem que fazer muito esforço, né, para olhar de uma forma negativa para Raíssa Leal, a fadinha do skate de apenas 13 anos que ganhou a medalha de prata. Ela recebeu parabéns de um monte de gente, inclusive do deputado Sóstines Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Só que, a partir da vitória dela, o parlamentar resolveu entrar numa discussão sobre trabalho infantil e defendeu a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Nas redes sociais, Sóstines escreveu: as crianças brasileiras de 13 anos não podem trabalhar, mas a skatista Raíssa Leal ganhou a medalha de prata na Olimpíada. Ué, é pra pensar. Eu defendo a revisão do artigo 60 do ECA, que diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos.
É que o senhor é burro. É que o senhor é burro. Dá, tá vendo? Nesse particular, talvez no outro não, né? Senão o senhor não seria o Sóstenes, se o senhor fosse muito burro, né? Nem dá para argumentar. É como falar que criança se pode estudar com essa idade, então pode trabalhar também. O esporte é uma dimensão comparável à dimensão do estudo. É uma asneira é uma asneira compatível com outras que o senhor diz por aí. Entendeu? Que coisa lamentável. O senhor vê, a Raíssa com 13 anos dá essa alegria para o Brasil. O senhor tem 60 e fala uma porcaria dessa. Né? Que bom que o país que tem Sóstenes também tem a raiz. Né? Ajuda a gente a ter esperança. É isso aí.
Aqui é Sérgio Aibe, apresentador do Giro Business, e eu tenho algo importante a dizer. Se você pensou em Jaguar Land Rover, pensou em CB Automotive, o maior grupo de concessionárias do estado de São Paulo. Com uma equipe altamente qualificada, as concessionárias estão localizadas em regiões de fácil acesso, Anália Franco, Ibirapuera e Vila Lobos. Agende seu test drive, siga CB Automotive nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e promoções. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas.
No rancho português, tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão à bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Seu caminho.
E a Avenida Aricanduva, para quem segue no sentido de São Mateus, tem congestionamento da Avenida Dalila até a Avenida Itaquera. Depois, o Shopping Aricanduva também tem trânsito ruim até a região da Avenida Arraias do Araguaia. Como caminho alternativo, tem a Rio das Pedras com trânsito fluindo um pouco melhor. Na direção oposta, no sentido da Radial, nosso ouvinte vai pisando no freio. Também na passagem pela Avenida Arraias do Araguaia e no Shopping Aricanduva. E depois tem um trânsito ruim no acesso ao viaduto Engenheiro Alberto Badra. Agora o drive-thru do Mac é drive-tudo, então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo, passa no drive do Mac.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Começou de Sousa. É preciso contar com eles, são sempre fundamentais na luta para que se faça a coisa certa, Vale o Bem. É isso aí, até amanhã, tchau.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso, de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo, con tesón y voluntad, cuando parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases no efeito estufa até 2040.